del Espíritu Santo. Amén. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Jesus de Praga,
abençoai-nos.
Senhora das Dores,
Rogai por nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Auxílio dos cristãos,
Rogai por nós.
no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nos faltou terminar a encíclica Deuteronomium Iludex, de Leão XIII, sobre a origem do poder civil, que nós vamos fazer rapidamente, né? Então, para arrematar, fazer a conclusão, começar, provavelmente não terminar, a encíclica Immortale Dei sobre a Constituição Cristã dos Estados, né? Então, ao final da Deuteronomium Iludex, dizia Leão XIII, né? Aos príncipes e aos outros regedores da coisa pública, oferecemos o refúgio da religião, exortamos os povos a se servirem abundantemente da largueza dos sumos bens prestados pela Igreja. Agora procuramos que os príncipes entendam a necessidade e importância deste refúgio, novamente lhes é oferecido, de que não há nenhum mais válido. E ardentemente os exortamos do Senhor a que defendam a religião. E o que interessa também para o Estado, deixem que a Igreja goze daquela liberdade da qual não pode ser privada sem injúria e sem detrimento comum. A Igreja de Cristo não pode certamente ser nem suspeita aos príncipes, né, aqueles que governam, nem odiosa aos povos. Ela admoesta os príncipes a seguir a justiça e a nunca desviar do dever, mas ao mesmo tempo fortalece e ajuda a sua autoridade com muitos meios. Ela reconhece e declara que as coisas que se referem à ordem civil pertencem, né, ao poder daqueles que governam e naquelas cujo juízo, por motivos diversos, pertence ao poder sagrado e civil, ela quer que entre ambos haja concórdia. A Igreja nasceu para a salvação de todos os homens e sempre os amou como mãe. Foi ela que, certamente, com a sua caridade, infundiu nos ânimos a mansidão, a benignidade nos costumes, a equidade nas leis. E, nunca inimiga da liberdade honesta, né? A Igreja favorece a liberdade honesta, nós vamos ver um pouquinho também nessa próxima encíclica, nunca inimiga da liberdade honesta, detestou sempre o domínio da tirania. Esta benemérita maneira de agir, que é própria da Igreja, que lhe é inata, foi clarissimamente expressa com poucas palavras por Santo Agostinho. A Igreja ensina que os reis providenciam aos povos que todos lhes sejam submissos, demonstrando de certa maneira que não a todos se deve tudo, mas a todos se deve a caridade e a ninguém a injúria. Bom, e Leão XIII termina se dirigindo aos bispos. Para quem é interessada a encíclica, em primeiro lugar, se vos empenhardes conosco com todos os meios, né, que por graça de Deus estão ao vosso dispor para afastar os perigos e os danos à sociedade humana, a vossa obra será muito útil e certamente salutar. Então, bom, procurai e providenciai para que todas aquelas coisas que são ensinadas pela Igreja Católica sobre o poder e o dever de obedecer sejam conhecidas por todos e diligentemente praticadas na vida. Os povos sejam muitas vezes admoestados pela nossa autoridade magistério a fugir das seitas proibidas, né? Seitas maçônicas, as sociedades secretas, né? Quando a gente fala maçônicas, no sentido largo, né? Sociedades secretas que conspiram contra a Igreja. Então, sejam muitas vezes admoestados a fugir das seitas proibidas, a detestar as conjurações, a evitar toda sedição. que eles entendam que a obediência daqueles que obedecem aos príncipes por causa de Deus é obediência generosa e obséquio razoável. Sendo, porém, Deus que dá saúde aos reis e concede aos povos estar sentados na beleza da paz, é necessário rezar e suplicar a Ele que incline as mentes de todos à honestidade e à verdade, acalme as ilhas e restitui à terra a paz e a tranquilidade longamente suspiradas. E, logo então, pelo auxílio de Nossa Senhora, Mãe de Deus, socorro dos cristãos, defesa do gênero humano e também o auxílio de São José, seu castíssimo esposo. Bom, para arrematar, então, a diutor do Milt, né, o Papa deixa claro, então, que o poder não emana do povo. Considerar assim é, na verdade, uma na verdade, um erro, né? Ia colocar o poder, né? Ou colocar a autoridade civil sobre um fundamento muito fraco e instável. Tirada a autoridade de Deus, todas as outras autoridades caem, né? Pouco a pouco, e a autoridade civil em particular. Então, nós vamos ter aí uma autoridade, uma sociedade bastante instáveis. O povo achando que o poder emana dele, vai ser movido então por paixões, sedições vão brotar, né, o tempo inteiro. Bom, sedição no sentido muito estrito quer dizer guerra civil, né? Mas não só nesse sentido aqui. Sedição de tumulto, de manifestações o tempo inteiro, né? E essa confusão, essa instabilidade vai levar então há um exercício desordenado da autoridade para colocar ordem. E aí nós vamos chegar aos totalitarismos. Do totalitarismo, nós voltamos à democracia moderna, com o poder emanando do povo. Pouco a pouco se desenvolvem os tumultos, as confusões, as sedições. Nós voltamos ao totalitarismo e ficamos então nesse ciclo sem fim. Que é um ciclo que nós vivemos, não? Hoje em particular. Então, não, a religião católica favorece para que aqueles que governam, governem bem, em vista do bem comum, do bem dos que são governados, e favorece também a docilidade nos súditos, não? Naqueles que são governados. Nada, então, mais alheio ao espírito da Igreja, né, do que quando, nesse período aí de pandemia, saiu notícia, foi divulgado em alguns meios católicos, né, que é uma catástrofe, quando os bispos italianos se opuseram a um decreto do governo italiano, com ou sem razão, não vou entrar no mérito, mas se dizia, então, que esses bispos retomavam a velha tradição católica de desobediência civil e de resistência aos poderes do mundo. É um delírio, né? A Igreja pede todo o contrário. A não ser que esteja em jogo, como nós explicamos, né, bem aqui, segundo o Leão 13, né, algo diretamente contrário à fé e à moral. Então, o poder não emana do povo, o poder emana de Deus, né? Esse direito novo, no qual Leão 13 vai falar nessa outra encíclica também, é uma catástrofe, né, para a sociedade, consequentemente também para os indivíduos. Bom, nós podemos então passar para a encíclica Immortale Dei, também de Leão 13. Nós vamos ver várias encíclicas, né, de Leão 13, tratou muito do assunto no século XIX. Essa encíclica é do dia 1º de novembro, Festa de Todos os Santos, de 1885. Então, carta encíclica Immortale Dei, do Sumo Pontífice Papa Leão XIII, a todos os veneráveis irmãos, os patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do ordem católico, em graça e comunhão com a Sé Apostólica, sobre a Constituição Cristã dos Estados. Então, lembrando, as encíclicas não eram dirigidas aos homens de boa vontade. Elas eram dirigidas aos bispos. O irmão, veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. A obra imortal do Deus, Immortale Dei, né? Por isso o nome da encíclica, são sempre as primeiras palavras dela. Né? A obra imortal do Deus de misericórdia, a Igreja, quem quiser acompanhar aí, tem um texto no site do Vaticano. Algumas passagens um pouco truncadas, né, que a gente teve que pegar em outras fontes, mas dá para acompanhar bem. A obra imortal do Deus de misericórdia, a Igreja, se bem que em si mesmo e por sua natureza tenha por fim a salvação das almas e a felicidade eterna, é, entretanto, na própria esfera das coisas humanas, a fonte de tantas e tais vantagens que as não poderia proporcionar mais numerosas e maiores, mesmo quando tivesse sido fundada, sobretudo e diretamente, em mira a assegurar a felicidade desta vida. Então o Papa está dizendo, a obra imortal, né, o Deus de misericórdia da Igreja, foi fundada para um fim sobrenatural, né, para a salvação das almas, para a felicidade eterna. Mas, na própria esfera das coisas humanas, na ordem natural, a Igreja traz tais e tantos benefícios que, mesmo se ela tivesse fundado diretamente para isso, somente para os bens naturais, ela não poderia proporcionar maiores do que proporciona atualmente. O que proporciona, tendo em vista a salvação e a felicidade eterna. Então, a Igreja tem muito a cooperar com o bem temporal da sociedade. Quando a gente fala em bem temporal, é importante não ter em mente somente bens materiais, mas bens temporais, não. Aqui em distinção com bens sobrenaturais, a paz na sociedade, desenvolvimento de uma boa cultura, por exemplo, de uma boa liberdade, boas leis. Então, evidentemente, a Igreja tem muito a cooperar com isso. Com efeito, onde quer que a Igreja tenha penetrado, imediatamente tem mudado a face das coisas e impregnado os costumes públicos, não somente de virtudes até então desconhecidas, mas ainda de uma civilização toda nova. Onde a Igreja tenha penetrado, imediatamente muda a face das coisas, pregnando os costumes públicos de virtudes de uma civilização toda nova, né? Em bom sentido. Todos os povos que a têm acolhido se distinguiram pela doçura, pela equidade e pela glória dos empreendimentos. Esse é o resultado quando o Estado se une à Igreja. E, claro, conhecendo a superioridade da Igreja, os devidos aspectos. Todos os povos que têm acolhido a Igreja, né, se distinguiram pela doçura, pela equidade, pela glória dos empreendimentos. Todavia, a acusação já bem antiga é que a Igreja, dizem, é contrária aos interesses da sociedade civil, incapaz de assegurar as condições de bem-estar e de glória, que com inteira razão e por uma aspiração natural, toda a sociedade bem constituída reclama. A Igreja é inimiga do bem-estar social, do bem temporal, do bem comum. Desde os primeiros dias da Igreja, como sabemos, os cristãos foram inquietados em consequência de injustos preconceitos dessa espécie, expostos ao ódio, ao ressentimento, a pretexto de serem inimigos do Império Romano. Então, uma acusação já antiga, né? Tão antiga quanto o próprio cristianismo. Naquela época, a opinião pública imputava de bom grado ao nome cristão os males que assaltavam a sociedade, ao passo que era Deus o vingador dos crimes, que infligia justas penas aos culpados. No caso dos males, não eram os cristãos, era justamente Deus punindo os pagãos pelos seus maus costumes. Essa odiosa calúnia indignou com toda a razão o gênio de Santo Agostinho e lhe acusou o estilo. Foi principalmente no seu livro, Na Cidade de Deus, que ele pôs em luz a virtude da sabedoria cristã em suas relações com a coisa pública, de tal sorte que ele parece haver menos advogado a causa dos cristãos no seu tempo do que alcançado um triunfo perpétuo sobre tão falsas acusações. O argumento de Santo Agostinho não é circunstancial aos cristãos do seu tempo, mas é um argumento que vale todos os tempos. Que a igreja não é inimiga, não é obstáculo, né, do bem da sociedade, é ao contrário. Bom, aí o Papa vai trasladar-se lá da antiguidade, do Império Romano, para o tempo presente. Século XIX, até hoje nós vivemos numa sociedade se baseando nesses princípios aqui, errados, os quais o Papa vai também tratar nessa encíclica. Continuei. Todavia, o pendor funesto para essas queixas e para esses agravos, né, essas acusações, não cessou. E muitos se comprouveram em buscar a regra da vida social fora das doutrinas da Igreja Católica. Essas acusações não cessaram ao longo da história. E muitos buscaram, então, a regra da vida social fora das doutrinas da Igreja Católica. E, mesmo de então por diante, o direito novo, como eles chamam, já mencionamos esse direito novo na Deutero Milo, né, na primeira aula sobre a origem do poder civil. Então, o direito novo, como eles chamam, pretende ser o fruto de uma idade adulta e o produto de uma liberdade progressista. Começa a prevalecer e a dominar por toda parte. De fato, já prevaleceu e dominou por toda parte, ao menos no Ocidente, ou também no Oriente ocidentalizado, se podemos dizer. Continua o Papa. Mas, a despeito de tantos ensaios, é fato que para construir e reger o Estado nunca se achou o sistema preferível aquele que é a florescência espontânea da doutrina evangélica. Mas qualquer outro sistema não se compara, então, àquele baseado na doutrina do evangelho. Julgamos, pois, ser de suma importância, conforme ao nosso munus apostólico, confrontar as novas teorias sociais com a doutrina cristã. Destarte, temos a confiança de que a verdade dissipará por um sobrilho toda causa de erro e de dúvida, de tal sorte que cada um facilmente poderá ver essas supremas regras de conduta que deve seguir e observar. Bom, o Papa agora vai explicar mais uma vez a origem da sociedade, que tem Deus por autor, porque se baseia na natureza humana, né? A sociedade deriva, decorre da natureza humana. A sociedade tem Deus por autor, consequentemente, a autoridade necessária para reger a sociedade tem o seu poder emanado de Deus. Não é muito difícil estabelecer que aspecto e que forma terá a sociedade se a filosofia cristã governa a coisa pública. O homem nasceu para viver em sociedade. O homem é um animal social. Você está lembrando? Não socialista. Social, quer dizer, para viver em sociedade. O homem nasceu para viver em sociedade. Portanto, não podendo no isolamento nem se proporcionar o que é necessário e útil à vida, nem adquirir a perfeição do espírito e do coração, a providência o fez para se unir aos seus semelhantes, numa sociedade tanto doméstica quanto civil, única capaz de fornecer o que é preciso à perfeição da existência. O homem isolado não consegue proporcionar a si o que é necessário e útil à vida, nem adquirir a perfeição do espírito e do coração. A providência, Deus, fez o homem para que ele se una aos seus semelhantes. Numa sociedade tanto doméstica, quer dizer, familiar, quanto civil. E essa última, única, capaz de fornecer o que é preciso para a perfeição do homem. Né? Mas, como nenhuma sociedade pode existir sem um chefe supremo e sem que a cada um imprima o mesmo impulso eficaz para um fim comum, daí resulta ser necessário aos homens constituídos em sociedade uma autoridade para regi-los. Então, uma sociedade que é a reunião de duas ou mais pessoas que agem comumente em vista de um fim comum, você precisa de um chefe. Já explicamos isso, senão a ação de cada um dos membros da sociedade pode até ser boa, se pode até levar ao fim comum. Mas cada uma pode agir de um modo a tal ponto que se anulam, né? Ou atenuam muito as forças. É preciso de alguém que ordene essas ações para que haja um maior proveito para a sociedade e seus membros. Esse princípio é um princípio que tem que guardar por toda a vida, né? Impresso na alma. Com brasa ardente. O homem é feito para ver a sociedade, só alcança a sua perfeição na sociedade, doméstica, mas civil, né, propriamente falando. E que a sociedade necessita efetivamente de uma autoridade. E que Deus é o autor de tudo isso, no final das contas. Que ele é o autor da natureza humana. Daí resulta ainda que o poder público só pode vir de Deus. Só Deus, com efeito, é o verdadeiro e soberano Senhor das coisas. Todas, quaisquer que sejam, devem necessariamente ser sujeitas e obedecer. De tal sorte que todo aquele que tem o direito de mandar não recebe esse direito, senão de Deus, chefe supremo de todos. Todo o poder vem de Deus, Romanos 13, 1. Então, o poder vem de Deus. Vem de Deus. Aliás, em si mesma, a soberania não está ligada a nenhuma forma política. Pode muito bem adaptar-se a esta ou aquela, contanto que seja, de fato, apta à utilidade ao bem comum. Então, o Papa diz aqui. Não interessa muito se é monarquia, se é aristocracia, uma democracia. O que interessa é que se reconheça que efetivamente na prática se exerce o poder desse modo, quer dizer, se reconheça que o poder vem de Deus e que seja exercido assim. É isso que interessa em primeiro lugar. Então, qualquer forma de governo é legítima. Respeitar os direitos de Deus, a lei natural, e, né, contanto que seja de fato apta a utilidade ao bem comum. Vimos também já na encíclica passada, né, que bom, a índole do povo, a sua história, etc., pode fazer que uma forma de governo seja mais adequada, né, para o seu bem do que outra forma. Mas, seja qual for a forma de governo, todos os chefes de Estado devem absolutamente ter o olhar fito. Fixado em Deus, soberano moderador do mundo, e no cumprimento do seu mandato, a ele tomar por modelo e regra. Com efeito, assim como na ordem das coisas visíveis, Deus criou causas segundas, nas quais se refletem de algum modo a natureza e a ação divina, que concorrem para conduzir ao fim a que tende este universo, assim também quis ele que na sociedade civil houvesse uma autoridade cujos depositários fossem como uma imagem do poder que ele tem sobre o gênero humano, ao mesmo tempo, né, que imagem da sua providência, seja imagem da sua providência. Então, Deus governa as coisas da natureza pelas causas segundas, né? Umas agindo sobre as outras, né? Com as leis da natureza. A mesma coisa, então, com relação à sociedade. Deus vai exercer o seu poder, a sua autoridade, o seu governo por causas segundas. Por homens que governam, que participam, então, do governo de Deus, que devem governar a imagem de Deus. Esse é um princípio também interessante, né, de ser compreendido. Ele que é poderoso não governa tudo por si mesmo. Governa por outras causas, né, segundas. Então, assim, Deus governa pelas causas segundas. Deve, pois, o mando ser justo, né, porque é uma imagem do poder de Deus. É menos o governo de um senhor que de um pai. Pois é justíssima a autoridade de Deus sobre os homens. E se acha unida a uma bondade paternal. Então, aquele que governa a sociedade deve ser justo, evidentemente, e deve ser um governo mais de um pai do que meramente de um senhor. Deve ele, aliás, exercer-se, né, nesse poder para as vantagens dos cidadãos. Pois os que têm autoridade sobre os outros são dela investidos exclusivamente para assegurar o bem público, o bem comum. Quem governa é responsável pelo bem comum, em primeiro lugar. Sob pretexto algum, deve a autoridade civil servir à vantagem de um só ou de alguns, visto ter sido constituída para o bem comum. A Igreja insiste muito nisso. Quem governa deve governar com justiça, né, paternalmente, bondade, segundo justiça, e a autoridade é exercida para a vantagem dos cidadãos, para o bem comum. Completamente contrário a qualquer tipo de tirania. Se os chefes de Estado se deixarem arrastar a uma dominação injusta, se pecarem por abuso de poder ou por orgulho, se não proverem ao bem do povo, saibam que um dia terão de dar contas a Deus. E essas contas serão tanto mais severas quanto mais santa for a função que eles exercerem, mais elevado o grau da dignidade que estiverem vestidos. Os poderosos serão poderosamente punidos. Sabedoria 6, 7. É isso aqui que tem que ter em mente, é alguém que governa. É isso que vai também, né, nos momentos de tentação, de fraqueza, governar bem. Tem de prestar contas a Deus. Vai prestar conta ao STF, prestar conta. Não freia muita gente, não. Desta maneira, a supremacia do mando arrastará a homenagem voluntária do respeito dos súditos. Se o governante governa efetivamente o bem comum, sabendo que vai ter que prestar contas a Deus, ele vai arrastar a obediência voluntária dos súditos, dos cidadãos. Se estes estiverem uma vez bem convencidos de que a autoridade dos soberanos vem de Deus, sentir-se obrigados em justiça a acolher docilmente as ordens dos príncipes, e ali se prestar obediência e fidelidade por um sentimento semelhante à piedade que os filhos têm para com seus pais. Seja toda a alma sujeita aos poderes mais elevados. Romanos 13. Então, reconhecendo que a autoridade vem de Deus, né, se essa autoridade é ainda mais bem exercida, então, os cidadãos facilmente obedecem, acolhem docilmente as ordens dos filhos. Porquanto não é lícito desprezar o poder legítimo, seja qual for a pessoa em que ele reside. Não é lícito desprezar o poder legítimo, mais do que existir a vontade de Deus. Seja qual for a pessoa em que resida esse poder. existir, a um poder legítimo, legitimamente exercido, é resistir à vontade de Deus. Isso tem que ter claro, né? A gente às vezes já está tão contaminado por liberdade que a gente não dá mais importância também a essas coisas. Ora, os que resistem a esse poder legítimo correm por si mesmos para a sua perda. Quem resiste ao poder, resiste à ordem estabelecida por Deus. E os que lhe resistem atraem a si mesmos a condenação. Romanos 5, 2. Assim, pois, sacudir a obediência e revolucionar a sociedade por meio da sedição é um crime de lesa majestade, não só humana, mas divina. Então a gente falou, sedição, estritamente falando, é a guerra civil, né? Mas podem ser essas tumultos também, né? Que vão provocando agitação cada vez mais na sociedade. Outra coisa seria um poder, né, tirano. E haver meios reais, né, que existir de forma organizada, etc. Seria outra situação. Agora o Papa vai passar um ponto muito importante, ainda não abordado diretamente, mas que ele vai tocar aqui, mas não abordado diretamente antes, que ele vai tocar aqui, os deveres do Estado para com Deus. Isso é capital. O aviso do Papa. Sendo a sociedade política fundada sobre estes princípios, evidente é que ela deve, sem falhar, cumprir por um culto público os numerosos e importantes deveres que a unem a Deus. A sociedade política fundada sobre estes princípios, né? Quer dizer, ela tem origem em Deus. O poder que está na sociedade civil vem de Deus. Ela deve, sem falhar, cumprir por um culto público, social, em sociedade, justamente, os numerosos e importantes deveres que a unem a Deus. A obrigação de honrar a Deus com um culto santo e sagrado. Porque nós dependemos do poder dele, porque saídos dele, a ele devemos voltar. A natureza e a razão adstringem a mesma lei da sociedade civil. A sociedade civil deve fazer o mesmo. Depende de Deus, saiu de Deus, deve se ordenar a Deus. Então, a natureza e a razão indicam que o Estado tem a obrigação de honrar a Deus como culto santo e sagrado. Realmente, unidos pelos laços de uma sociedade comum, os homens não dependem menos de Deus do que tomados isoladamente. Tanto, pelo menos, quanto o indivíduo, deve a sociedade dar graças a Deus, de quem recebe a existência, a conservação e a multidão incontável dos seus homens. É por isso que, do mesmo modo que a ninguém é lícito descurar seus deveres para com Deus, e que o maior de todos os deveres é abraçar de espírito e de coração a religião, não aquela que cada um prefere, mas aquela que Deus prescreveu e que provas certas e indubitáveis estabelecem como a única verdadeira entre todas, assim também as sociedades não podem, sem crime, comportar-se como se Deus absolutamente não existisse. Ou prescindir da religião como estranha e inútil, ou admitir uma indiferentemente, segundo o seu beneplácito. Então, a ninguém é lícito escurar seus deveres para com Deus, o maior dever é abraçar a religião. Não qualquer uma, mas aquela que Deus revelou e que nós podemos reconhecer por inúmeras provas. O Papa até vai voltar mais para frente aqui, quais são essas provas para reconhecer a verdadeira religião. Se quiser ver, e é bom, se não viu ainda, Está aí no Catecismo de Adultos, né? A primeira aula, segunda. Primeira, segunda ou terceira, uma dessas. Acho que é a primeira. Então, falamos sobre a revelação divina, como nós podemos reconhecer a revelação divina, consequentemente, qual é a verdadeira religião. As sociedades também não podem, sem crime, deixar de reconhecer a religião e a verdadeira religião. O Estado não pode se comportar como se Deus não existisse ou prescindir da religião revelada por Deus, como se fosse estranho e inútil, ou admitir indiferentemente uma religião ou várias, segundo o seu uso. Honrando a divindade, devem elas seguir estritamente as regras e o modo segundo os quais o próprio Deus declarou querer ser honrado. Então, o Estado, a sociedade civil, deve honrar a Deus como ele quer ser honrado. Bom, um argumento, dos liberais é que o Estado, então, é uma sociedade que está na ordem natural, que, portanto, não tem os meios para reconhecer a verdadeira religião, que é algo na ordem sobrenatural. É uma falácia. Porque se o Estado não tivesse os meios, cada indivíduo também não teria. Porque os motivos de credibilidade não estão na ordem sobrenatural, estão na ordem natural. Então, nós podemos reconhecer a verdadeira religião. Para que a gente realmente creia, aí interfere a graça, efetivamente. A gente tem os meios para chegar à conclusão da nossa razão, essa é a verdadeira religião. Os milagres, as profecias são assim, são acessíveis à razão, sem a fé. Você não precisa de fé para reconhecer um milagre. Nenhuma profecia. O professor transformou água em vinho, mesmo um ateu reconheceria aqui. O Estado tem os meios para saber qual é a verdadeira religião. Do mesmo modo que o Estado tem meios para saber que ele deve construir uma ponte em determinado lugar, que vai custar tanto, tem que fazer assim, por meio dos seus chefes, ou do seu chefe. Então, também por meio do seu chefe, o Estado tem os meios para reconhecer qual é a verdadeira religião. O Estado não pode ser agnóstico, indiferente à religião. A liberdade, um dos argumentos, da liberdade religiosa é justamente esse. O Estado não tem os meios para reconhecer a verdadeira religião. Tem os meios perfeitamente para reconhecer qual é a verdadeira religião. Por exemplo, aquele Valdomiro, pastor, ele estava com feijão lá, milagroso, para curar o coronavírus. Aí, sei lá, o Ministério da Saúde, uma secretaria de saúde dessa, falou: Souza, isso é um absurdo. Aí, alguns conservadores disseram: ó, perigoso, é claro que não tem nada nesse feijão, provavelmente, mas é perigoso que o Estado está se metendo em algo da religião, daqui a pouco vai pegar a gente. Não, desculpa, não tem nada a ver uma coisa com outra, aquilo lá é falso. E o Estado tem o direito de impedir, denunciar, de dever, inclusive, o que é falso. O Estado não tem como saber o que é, religião, que isso pertence ao sobrenatural. Então, o Estado não pode se meter nisso daí. Não, o Estado, bom, não é o caso aqui do Brasil, evidentemente, mas o Estado tem os meios para saber que aquilo é falso, que é uma falsa religião, inclusive, e reconhecer qual é a verdadeira. Estado tem meios para saber qual é a verdadeira religião e saber quais as falsas, quais são as falsas. Devem, pois, os chefes de Estado ter por santo o nome de Deus e colocar no número de seus principais deveres favorecer a religião, protegê-la com a sua benevolência, cobri-la com a autoridade tutelar das leis, e nada estatuírem ou decidirem que seja contrário à integridade dela. Esses são os deveres do chefe de Estado para com Deus e a religião. Favorecer a verdadeira religião, protegê-la com a sua benevolência, cobri-la com a autoridade das leis. Nada está estabelecer ou decidir que seja contrário à integridade da verdadeira religião. E isso devem eles, né, os chefes de Estado, aos cidadãos de que são chefes. É obrigação com Deus e com os cidadãos de conhecer a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião vai trazer também um grande bem na ordem temporal, né, o bem eterno. Todos nós, com efeito, enquanto existimos, somos nascidos e educados em vista de um bem supremo e final, ao qual é preciso referir tudo. Colocado o que está nos céus, né, esse bem, além desta frágil e curta existência. Já que disso é que depende a completa e perfeita felicidade dos homens, é do interesse supremo de cada um alcançar esse fim. Céu. Como, pois, a sociedade civil foi estabelecida para a utilidade de todos, deve, favorecendo a prosperidade pública, prover ao bem dos cidadãos, de modo não somente a não opor qualquer obstáculo, mas a assegurar todas as facilidades possíveis à procura e à aquisição desse bem supremo e imutável ao qual eles próprios aspiram. Então, não basta o Estado não colocar obstáculo, né, quanto à religião, quanto à verdadeira religião. Ele precisa dar facilidades para que a pessoa possa alcançar o seu fim último. Então, a sociedade civil, né, deve prover ao bem temporal de tal forma que esse bem temporal, evidentemente, não seja um obstáculo para o bem sobrenatural, mas não só isso, não basta não ser um obstáculo. A sociedade civil deve prover, né, o bem temporal de tal forma que ele facilite a consecução, o alcance do bem sobrenatural. Então, deve assegurar todas as facilidades possíveis para a aquisição desse bem supremo e imutável. A primeira de todas essas facilidades consiste em fazer respeitar a santa e inviolável observância da religião verdadeira, né, cujos deveres unem o homem a Deus. E aí o Papa agora vai tratar justamente dessa questão dos motivos de credibilidade, muito rapidamente. Quanto a decidir qual religião é a verdadeira, isso não é difícil. Mas quem quiser julgar isso com prudência e sinceridade. Efetivamente, provas numerosíssimas e evidentes, a verdade das profecias, a multidão dos milagres, a prodigiosa celeridade da propagação da fé, mesmo entre os seus inimigos e a despeito dos maiores obstáculos, testemunho dos mártires e outros argumentos semelhantes provam claramente que a única verdadeira religião é a que o próprio Jesus Cristo instituiu e deu à sua igreja a missão de guardar e propagar. Vamos ver que verdadeiros milagres e verdadeiras profecias estão intimamente ligados a Igreja, né? Provam, né, efetivamente, a missão divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, provam, nas milagres das profecias, a missão divina de Nosso Senhor, que tudo que ele falou é verdade. Ele fundou uma igreja, que é essa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Como eu falei, catecismo, na primeira, se não me engano, que fala sobre a revelação, podem ver com mais detalhes. Porquanto o Filho único de Deus estabeleceu na terra uma sociedade a que chamamos a Igreja, e encarregou-a de continuar, através de todas as idades, a missão sublime e divina que ele mesmo recebera de seu Pai. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Do mesmo modo, pois, que Jesus veio à terra a fim de que os homens tivessem vida e a tivessem mais abundantemente, assim também a Igreja propõe como fim a salvação eterna das almas. E nesse intuito, é tal a sua constituição que ela abrange na sua extensão a humanidade inteira, não é circunscrita por limite algum, nem de tempo, nem de lugar. Pregai o Evangelho a toda criatura. A essa imensa multidão de homens, o próprio Deus deu chefes com o poder de governá-los. Falando aí. A testa deles propôs um só, homem, um só chefe, de quem quis fazer o maior e o maior seguro mestre da verdade, e a quem confiou as chaves do reino dos céus. Dar-te as chaves do reino dos céus, apascenta meus cordeiros, apascenta minhas ovelhas, roguei por ti a fim de que tua fé não desfaleça. Então, São Pedro, né? E os papas, sucessores de São Pedro. Se bem que composta de homens, como a sociedade civil, essa sociedade da Igreja, quer pelo fim que lhe foi designado, quer pelos meios que lhe servem para atingi-lo, é sobrenatural e espiritual. A Igreja é uma sociedade composta de homens, mas é uma sociedade espiritual e sobrenatural. Pelo seu fim, que é sobrenatural, e pelos meios, que são proporcionais ao fim, evidentemente. Se o fim é sobrenatural, os meios também são sobrenaturais. E aí, especialmente, os sacramentos. Distingue-se, pois, né, e difere a Igreja da sociedade civil. Além disso, isto é da maior importância, constitui ela, a Igreja, uma sociedade juridicamente perfeita no seu gênero. Porque, pela expressa vontade e pela graça do seu fundador, possui em si e de per si todos os recursos necessários à sua existência e ação. A Igreja é uma sociedade perfeita, só existem duas sociedades perfeitas, a Igreja e a sociedade civil. Então, uma sociedade perfeita é aquela que tem na sua ordem o fim supremo, a Igreja tem o fim supremo sobrenatural, e o Estado, a sociedade civil, tem o fim supremo temporal. A sociedade perfeita é aquela que tem um fim supremo na sua ordem e tem todos os meios para conduzir seus membros a esse fim. A Igreja dispõe de todos os meios para conduzir seus membros ao seu fim sobrenatural. O Estado dispõe de todos os meios para conduzir seus membros ao bem temporal. Mas, claro, o fim da Igreja está acima do fim do Estado. Portanto, o Estado se submete à Igreja, aquilo que ele diz, aquilo que toca o fim sobrenatural de algum mundo. O Estado ordena-se ele também a Deus e a esse fim sobrenatural. Como o fim a que a Igreja tende é de muito o mais nobre de todos, como o fim a que a Igreja tende de muito mais nobre de todos, assim também o seu poder prevalece sobre todos os outros poderes. E de modo algum pode ser inferior ou se sujeitar ao poder civil. Aquilo que diz respeito à sua ordem. Como é que o bispo possa sair por aí a 400 por hora, né, numa estrada de mão dupla, não se submetendo assim ao poder civil. Então, submete ao poder civil, na sua obra. Bom, aí nós temos então agora esse caso já clássico, né, da pandemia. A gente tem governadores e etc., proibindo o culto público, né, o culto com a presença de fiéis. Mas, propriamente, nenhuma autoridade civil tem poder para fazer isso. Tem poder para proibir a aglomeração. Tudo bem. Mas o que toca ao culto diz respeito aos bispos, que podem considerar, a autoridade civil emanou isso aqui, né, tem pessoas competentes, efetivamente, então, convém, em vista do bem sobrenatural, suspender temporariamente missa. É possível. Não, bem sobrenatural. E ao longo da história já foi feito. Né? Essa questão de suspender missa não tem mais discussão possível. Né? Se provou pela história eclesiástica. Né? Alexandre VI, Gregório XVI, justamente também, no tempo da gripe espanhola. Então, assim, pela lei natural, pela teologia, pela história eclesiástica, não tem discussão possível. Ficar insistindo, nunca se viu uma história, nunca é mentira, né? Eu já assisti. E ficar contestando isso já se torna um problema de orgulho, né? Mas às vezes não querendo reconhecer a posição errada inicial. Não há dúvida em relação a isso. Bom, claro, né? Às vezes pode haver uma certa moleza, né? E se poderia ter encontrado algumas outras soluções intermediárias, etc. Isso é uma outra questão. Né? Mas, como princípio, é possível suspensão da lei natural, teologicamente, pela história eclesiástica, que é uma ciência auxiliar, né, da teologia, subordinada e auxiliar da teologia. Inclusive, na época de Gregório XVI, né, justamente eram os liberais, quer dizer, inimigos aí dele. Diziam que o Papa usava politicamente a epidemia da época para impor uma série de restrições ao direito, não sei o quê. Mesmo isso. Bom, então, continuando. Efetivamente, Jesus Cristo deu plenos poderes, bom, então deixando claro, né? Bispo nenhum, tem um mínimo de teologia e de fé católica, vai simplesmente pegar o decreto do governador e falar: agora. Porque suspender, porque ele decidiu que no culto a gente vai fazer assim. Não tem poder espiritual, não se submete na sua ordem, no poder temporal. Bom, efetivamente, Jesus Cristo deu plenos poderes aos seus apóstolos na esfera das coisas sagradas, juntando-lhes tanto a faculdade de fazer verdadeiras leis, como o duplo poder que dela decorre, de julgar e de punir. Então, a autoridade da igreja tem o poder de governar, de fazer a lei, de julgar e de punir. Tem o poder de jurisdição. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que eu vos escrevi. E ainda tende cuidado de punir toda a desobediência. E ainda serei mais severo em virtude do poder que o Senhor me deu para edificação e não para a ruína. A igreja, pois, não ao Estado, é que pertence guiar os homens para as coisas celestes. E a ela é que Deus deu o mandato de conhecer e de decidir de tudo o que concerne à religião. De ensinar todas as nações, de estender a tão longe quanto possível as fronteiras do nome cristão. Em suma, de administrar livremente a seu inteiro talante os interesses cristãos. Essa autoridade perfeita em si e só de si mesma dependente, a igreja é independente. Absolutamente independente de qualquer outra autoridade. Está submetida a Deus. Essa autoridade perfeita em si, só de si mesma, dependente, já há muito tempo atacada por uma filosofia aduladora dos príncipes, a Igreja nunca cessou de reivindicá-la nem de exercê-la publicamente. Então, essa autoridade, né, da Igreja, dependente só de si, não do Estado, do poder civil, foi sempre atacada ao longo da história. A gente pode citar aqui alguns exemplos, por exemplo, César o papismo, no Oriente Antigo. A querela das investiduras na Idade Média. Então, o príncipe queria designar quem eram as autoridades eclesiásticas, os bispos. Protestantismo, com seu princípio, o César o papismo vai dar origem aos ortodoxos, né? Ao cisma do Oriente, a igrejas nacionais submetidas, mais às vezes, ao Estado. Protestantismo, que seu princípio, cuius regio, eius religio, de quem o principado dele a religião, então, a religião é a religião do príncipe, então, fusionando as coisas. Caso mais evidente de Henrique VIII, na Inglaterra. Bom, o absolutismo, né, que vai colocando o soberano uma parte do poder eclesiástico, né, disso derivando o galicanismo, jansenismo, josefismo. Déspotas iluminados. Chegando ao liberalismo, interfere, evidentemente, quer interferir na autoridade da igreja. Bom, temos um exemplo histórico nosso aqui no Brasil, no próprio Império, em que os documentos pontifícios precisavam, entre aspas, do exequato, né, do reconhecimento do imperador. Um regime muito ruim na Igreja Brasileira. Vivia uma situação bastante catastrófica no século XIX, sobretudo mais para o interior. O comunismo, evidentemente, né, vai também atacar a autoridade da Igreja. Bom, os primeiros de todos os seus paladinos, né, dessa autoridade da Igreja perfeita, foram os apóstolos que, impedidos pelos príncipes na sinagoga, difundiram o Evangelho, respondiam com firmeza: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Toda essa atitude dos apóstolos, mas utilizada para defender a liberdade religiosa, né? Aí eles defendiam a liberdade de praticar a religião deles, falsa, né? Defendiam a liberdade de praticar a religião deles, pura e simplesmente, ou a religião, ou uma religião. Defendiam a liberdade de praticar a verdadeira religião. Foi ela que os padres da igreja se aplicaram a defender por sólidas razões, quando tiveram ensejo que os pontífices romanos nunca deixaram de reivindicar com uma constância invencível contra os seus agressores. Bem mais, tem ela tido por si, em princípio de fato, o assentimento dos príncipes e dos chefes de Estado, que nas suas negociações e transações, enviando e recebendo embaixadas e perguntando outros bons ofícios, têm constantemente agido com a Igreja como uma potência soberana e legítima. Por isso, não é sem uma disposição particular da providência de Deus que essa autoridade foi munida, dotada de um principado civil como da melhor salvaguarda da sua independência. Providência, né, levou, pelos fatos históricos, aqui a autoridade suprema da Igreja, o Papa, tivesse também um principado civil aos estados pontifícios, hoje reduzido ao Vaticano. O Papa foi despojado dos seus estados, né, do seu poder temporal mais estendido no território. Então, pela maçonaria do século XIX, que unificou a Itália, né, para tirar a influência do Papa sobre a Itália. Então, é importante o Papa ter também um território pontifício e exercer mesmo o principado civil. Isso permite salvaguardar a independência da autoridade espiritual. Deus dividiu, pois, o governo do gênero humano entre dois poderes: o poder eclesiástico e o poder civil. Aquele, o eclesiástico, preposto às coisas divinas. Esse, o civil, às coisas humanas. Cada um deles, no seu gênero, é soberano. Cada uma dessas potestades está encerrada em limites perfeitamente determinados, traçados em conformidade com a sua natureza e com o seu fim especial. Nós dissemos, né? A autoridade civil é soberana, porque a sociedade civil é uma sociedade perfeita, tem um fim supremo na sua ordem temporal, tem os meios para usar. Pois como que uma esfera circunscrita em que cada uma dessas potestades, essas autoridades, exerce a sua ação iure proprio. Todavia, exercendo-se a autoridade dela sobre os mesmos súditos, pode suceder que uma só e mesma coisa, posto que a título diferente, mas, no entanto, uma só e mesma coisa, incida na jurisdição e no juízo de um e de outro poder. Pode ser que haja aí questões mistas, né, que envolvem tanto o poder eclesiástico quanto o civil. E aí é preciso ter uma ordem, uma solução. Não pode ser a desordem, a disputa. Porque Deus é o autor disso. Deus nunca vai criar o caos, a desordem, a falta de harmonia. Era, pois, digno da sábia providência de Deus, que as estabeleceu ambas, traçar-lhes a sua trilha, a sua relação entre si. Então, era digno da sábia providência de Deus estabelecer a relação entre esses dois poderes. Os poderes que existem foram dispostos por Deus. Romanos 3:1. Se assim não for, muitas vezes nasceriam causas de funestas contenções e conflitos. Muitas vezes o homem, o súdito, deveria hesitar, perplexo, como em face de um duplo caminho, sem saber o que fazer, em consequência das ordens contrárias de dois poderes, cujo jugo em consciência ele não pode sacudir. Se não houver ordem, harmonia, aí, uma relação estabelecida entre os poderes, o homem vai ser quebrado. Duas ordens, duas autoridades que a princípio ele deve obedecer. Sumamente repugnaria responsabilizar por essa desordem a sabedoria e a bondade de Deus, que no governo do mundo físico, todavia de ordem bem inferior, temperou tão bem umas pelas outras as forças e as causas naturais e as fez harmonizar-se de maneira tão admirável que nenhuma delas molesta as outras, e todas, num conjunto perfeito, conspiram para a finalidade a que tem o universo. Então, se nas coisas naturais, não, Deus estabeleceu tal harmonia entre as causas e as forças, né, que todas conspirem, né, para o fim a que tem o universo, quanto mais, então, esfera consideravelmente mais elevada. Necessário é, pois, que haja entre os dois poderes um sistema de relações bem ordenado, não sem analogia com aquele que, no homem, constitui a união da alma com o corpo. Aqui já essa analogia da relação entre igreja e Estado, com a relação que existe entre a alma e recurso. Não se pode fazer uma justa ideia da natureza e da força dessas relações, se não considerando, como dissemos, a natureza de cada um dos dois poderes e levando em conta a excelência e a nobreza dos seus fins. Visto que um tem por fim próximo e especial ocupar-se dos interesses terrenos e o outro proporcionar os bens celestes e eternos. Então, relação análoga à relação da alma com o corpo. Corpo se alma morta. Estado sem a igreja, praticamente, é um cadáver. Praticamente. É que a sociedade precisa da igreja para ser sociedade, mas para ser uma sociedade realmente ordenada. Sim, na condição atual. A alma sem o corpo permanece. Claro que no estado que não é o melhor, não é o seu estado propriamente natural. A alma tende à união com o corpo. A igreja, separada do estado, vive. Não da melhor maneira, mas vive. Da melhor maneira, porque sua ação é dificultada, evidentemente. E as almas são prejudicadas. Assim, tudo o que nas coisas humanas é sagrado por uma razão qualquer, tudo o que é pertinente à salvação das almas é o culto de Deus, seja por sua natureza, seja em relação ao seu fim, tudo isso é de alçada da autoridade da Igreja. Tudo que diz respeito à salvação das almas é o culto de Deus, seja por sua natureza, seja em relação ao seu fim, tudo isso é da alçada da Igreja. Moral, casamento, escola, educação, escola. Tudo que implica o dogma, o que implica a lei natural. As leis devem estar de acordo com a lei natural, com a lei divina revelada. Tudo isso é de alçada da igreja. Quanto às outras coisas que a ordem civil e política abrange, é justo que sejam submetidas à autoridade civil, já que Jesus Cristo mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se vai construir uma ponte, vai ser de ferro, de madeira, não interessa para ele. Caso extremo, digamos assim, a forma de governo propriamente me interessa. Interessa que seja justo, apto, que você conheça que o poder vem de Deus, que se governe a partir disso, que o poder se exerça a partir disso. Que seja uma forma apta para o bem comum. Qualquer forma de governo pode ter outras implicações. Tempos ocorrem, às vezes, em que prevalece outros modos de assegurar a concórdia e garantir a paz e a liberdade. Quando os chefes de Estado e sumos pontífices se põem de acordo com um tratado sobre algum ponto particular. Concordatas, né? A igreja termina cedendo alguma coisinha, que é possível ceder, embora não seja o ideal, mas é possível, sem encontrar um dogma, sem encontrar a fé e a moral. Então, para conseguir uma convivência mais pacífica, algum outro benefício para as almas, é isso. Tal é, consoante o esboço sumário que havemos traçado, a organização cristã da sociedade civil. E essa teoria não é nem temerária, nem arbitrária, mas se deduz dos princípios mais elevados e certos, confirmados pela própria razão natural. Está claro. Deus criou o homem. O homem é um animal social, que só pode viver de modo perfeito, unido a outros na sociedade civil. Então, a sociedade civil, né, decorre da natureza. A sociedade civil precisa da autoridade. Então, a autoridade vem de Deus. Então, o poder emana de Deus, não do povo. Essa autoridade que emana de Deus deve reconhecer Deus. Deve reconhecer Deus como ele é, como ele se revelou. Deve reconhecer a verdadeira religião, prestar o verdadeiro culto a Deus. E tem os meios para isso. Nossa razão pode reconhecer isso. Não tem dificuldade alguma aí. Então, são princípios confirmados pela própria razão natural. Essa constituição da sociedade política não tem nada que possa parecer pouco digno ou inconveniente para a dignidade dos príncipes. longe de tirar o que quer que seja aos direitos da majestade, pelo contrário, torna-os mais estáveis e mais augustos. Muito mais, se olharmos isso mais de perto, reconheceremos nessa Constituição uma grande perfeição que falta nos outros sistemas políticos. E ela produziria certamente frutos excelentes e variados. Se ao menos cada poder ficasse nas suas atribuições, pusesse todos os seus desvelos em cumprir o ofício, a tarefa que lhes foram determinados. Com efeito, na construção do Estado, tal como acabamos de expor, o divino e o humano são delimitados numa ordem conveniente. Os direitos dos cidadãos são assegurados e colocados sob a proteção das mesmas leis divinas, naturais e humanas. Os deveres de cada um são tão sabiamente traçados como prudentemente salvaguardada e zeta observância. Todos os homens, nesse encaminhamento incerto e penoso para a cidade eterna, sabem que têm a seu serviço guias seguros para conduzi-los à meta. E auxiliares para atingir. Sabem do mesmo modo que outros chefes lhes foram dados para obter e conservar a segurança, os bens e as outras vantagens dessa vida. A sociedade doméstica acha a sua solidez necessária na santidade do vínculo conjugal uno e indissolúvel. Os direitos e os deveres dos esposos são regulados com toda a justiça e cuidado. A honra devida à mulher é salvaguardada. A autoridade do marido modela-se pela autoridade de Deus. O pátrio poder é temperado pelas atenções devidas à esposa e aos filhos. Enfim, está perfeitamente provido para a proteção, para o bem-estar e para a educação desses últimos. Na ordem política e civil, as leis têm por fim um bem comum. Ditadas não pela vontade, pelo juízo enganador da multidão, mas pela verdade e pela justiça. Bem comum não é ditado pela vontade do povo, mas pela verdade e pela justiça. A autoridade dos príncipes reveste uma espécie de caráter mais sagrado do que humano e é contida de maneira a não se afastar da justiça, nem exceder o seu poder. Então, sempre esse balanceamento. Esse poder que vem de Deus, mas que deve ser exercido, é com toda justiça, sem abuso desse poder. A obediência dos súditos corre, né, ao lado, né, com a honra e a dignidade, porque não é uma sujeição de homem a homem. A gente viu, né, na primeira aula, nenhum homem tem autoridade pura e simplesmente para mandar em outro, por si só. A autoridade vem de Deus. Então, é uma sujeição não de homem a homem, mas uma submissão à vontade de Deus, que reina por meio de homens. Uma vez reconhecido e aceito isso, daí resulta claramente ser um dever de justiça respeitar a majestade dos príncipes, ser submisso com fidelidade constante ao poder político, evitar as sedições e observar religiosamente a Constituição do Estado. Semelhantemente, nessa espécie de deveres, coloca a caridade mútua, a bondade, a liberalidade. O homem, que é ao mesmo tempo cidadão e cristão, não é mais rasgado em dois por obrigações contraditórias. Enfim, os bens consideráveis, porque a religião cristã enriquece espontaneamente a própria vida terrena dos indivíduos, são adquiridos para a comunidade, para a sociedade civil, de onde ressalta a evidência dessas palavras. A sorte do Estado depende do culto que se tributa a Deus. Que confirma, né, aquilo que a gente insiste bastante. Né? Bem da sociedade depende, em primeiro lugar, do culto prestado a Deus. Daí a centralidade da questão da missa. A sorte do Estado depende do culto que se tributa a Deus. E há, entre ambos, numerosos laços de parentesco de estreita amizade. Então, para concluir por hoje, né, nós vamos continuar a mostrar a ideia na próxima segunda-feira, vamos concluir com duas belas citações de Santo Agostinho. Em várias passagens, Santo Agostinho, segundo seu costume, salientou o valor desses bens, decorre dessa união da Igreja e do Estado. Mormente, principalmente, quando interpela a Igreja Católica nesses termos. Então, Santo Agostinho, falando da Igreja: tu conduzes e instruís as crianças com ternura, os jovens com força, os velhos com calma. Como comporta a idade não somente do corpo, mas ainda da alma? Sujeitas as mulheres aos maridos por uma casta e fiel obediência. Não para servar paixão, mas para propagar a espécie e constituir a sociedade da família. Dás autoridade aos maridos sobre as mulheres, não para zombarem do sexo frágil, mas para seguirem as leis de um sincero amor. Subordinas os filhos aos pais por uma espécie de servidão livre e prepões aos pais os filhos por uma espécie de eterna autoridade. Unes, não só em sociedade, mas numa espécie de fraternidade, os cidadãos aos cidadãos, as nações às nações, e os homens entre si pela lembrança dos primeiros pais. Todos descendemos de Adão e Eva. Em última instância, somos irmãos. Ensinas os reis a velarem sobre os povos, prescreves aos povos submeter-se aos reis. Ensinas com cuidado a quem é que é devida a honra, a quem a afeição, a quem o respeito, a quem o temor, a quem a consolação, a quem a advertência, a quem o incentivo, a quem a correção, a quem é devida a reprimenda, a quem o castigo. E fazes saber como, se nem todas essas coisas são devidas a todos é devida a caridade. E ninguém a justiça. Outro lugar, o mesmo doutor repreende nesses termos a falsa sabedoria dos políticos filósofos. É para encerrar por hoje. Os que dizem que a doutrina de Cristo é contrária ao bem do Estado, deem-nos um exército de soldados tais como os faz a doutrina de Cristo. Deem-nos tais governadores de províncias, tais maridos, tais esposas, tais pais, tais filhos, tais mestres, tais servos, tais reis, tais juízes, tais contribuintes, enfim, e agentes do fisco, tais como os quer a doutrina cristã. Então, aqueles que dizem que a doutrina de Cristo é contrária ao bem do Estado, então encontre todas essas em todas essas categorias de pessoas, melhores do que os cristãos. Soldados, governadores de província, maridos, esposas, pais, filhos, mestres, servos, reis, juízes, contribuintes, agentes do fisco. Não há, né? Isso aqui serve para a gente também fazer um exame de consciência. A gente está fazendo bem a nossa parte, se a gente se distingue dos outros, né? Dos não cristãos, pela perfeição, né, no cumprimento dos nossos deveres de Estado. Santo Agostinho poderia falar isso dos católicos de hoje. Né? Infelizmente, porém dos casos, não. E então ousem ainda dizer que ela é contrária ao Estado. Muito antes, porém, não hesitem em confessar que ela é uma grande salvaguarda para o Estado quando é seguida. Agostinho mostrando cabalmente tanto de bem que faz a Igreja para o Estado. Bom, e na próxima nós vamos mais uma vez, né, ver os erros desse direito novo, e aí, passando mais uma vez pela revolução, pela reforma protestante, vamos ver já princípios errados que regem a sociedade moderna, o igualitarismo, o Estado laico, liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão, a situação da Igreja diante disso. E aí nós vamos tirando consequência, vendo como se pronuncia a igreja a respeito de tudo isso e que solução vai dando. Meu Pai, meu Filho e meu Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Jesus de Praga,
abençoe-nos.
São Senhor das Dores,
rogai por nós.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Senhor dos cristãos,
rogai por nós.
Meu Pai, meu Filho e meu Espírito Santo,